no ar o CBN Paraná e neste 25 de setembro nosso giro pelo estado começa com Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari da CBN Ponta Grossa traz um balanço que chama muita atenção aqui no Paraná. São mais de 300 ataques de cães só neste ano, inclusive por aí teve uma mulher vítima de pitbulls, não foi, Emanuel? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da CBN pelo estado. Temos dados interessantes, casos que aconteceram recentemente no estado. Dados do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná apontam que quase 300 ataques de cachorros foram registrados no estado só em 2025. A maioria das ocorrências acontece dentro de casa. Na última segunda-feira, aqui em Ponta Grossa, uma mulher de 24 anos foi atacada por dois cães na cidade. O caso aconteceu na Vila Neves.
E de acordo com as informações médicas, os ferimentos foram classificados como gravíssimos. Nesse caso, ela estava na rua, caminhando, e dois cachorros da raça Pitbull conseguiram sair de dentro da casa e acabaram fazendo o ataque. O tutor confirmou que os cães não ficaram presos e que o portão não estava com trava. Também no último domingo, em Piraquara, uma criança de 3 anos foi atacada no quintal de casa. A babá tentou impedir a ação do animal e também ficou ferida. A menina sofreu lesões graves na cabeça e no rosto. O Corpo de Bombeiros orienta que, ao ver um cão agressivo, é necessário que ele seja mantido em um espaço seguro para que não haja ataques. E se você acabar avistando em um local público ou privado, o ideal é evitar o contato, tentar manter a distância e chamar as autoridades, como prefeitura ou números de emergência, no caso do Corpo de Bombeiros. Em caso de ataque, a recomendação é tomar cuidado para não ser atingido. Medidas como jogar água ou usar um extintor de incêndio podem afastar o animal. Em situações extremas, é possível utilizar um cabo de vassoura entre os dentes do cachorro para ele soltar a vítima. Então você coloca ali o cabo de vassoura, se ele está mordendo a vítima, para conseguir fazer com que ele deixe de fazer esta ação, pare de morder. A capitã Luziana Guimarães Cavalca explicou que até cães considerados dóceis podem agir por instinto de defesa. Ela destaca sinais de alerta como rosnados, olhares fixos e a cabeça baixa em relação ao corpo. Nessas situações, a orientação é se afastar e procurar um lugar seguro. Em caso de emergência, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Vale lembrar que tutores são responsabilizados também por manter os cães em local seguro. E a pena, em caso de descumprimento disso, pode variar de 10 dias a 2 meses de prisão ou multa, e no caso de omissão, de 3 meses a 1 ano para lesão corporal. Joyce.
Muito obrigada ao Emanuel Fornazari, então, da CBN Ponta Grossa, com esses dados que chamam a atenção. Agora, a Brenda Caramás, que vai, infelizmente, eu sempre lamento por aqui, você sabe muito bem, trazer as informações da morte de mais uma mulher pelo próprio ex-companheiro. Tinha medida protetiva essa professora em Sarandi e foi morta, inclusive, numa violência extrema, né, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Joyce, para você, para todos que nos acompanham também. Sim, mais um caso de feminicídio, mais um caso onde havia uma medida que foi descumprida. A professora Fabiane Osmundo de Souza Campana tinha 41 anos. Ela foi assassinada essa noite, a facadas, pelo ex-companheiro, que confessou o crime. Ela, inclusive, já havia sido vítima de outro episódio de violência que foi provocado pelo ex. E esse homem, então, essa outra agressão deu início, né, gerou essa medida protetiva. No dia 30 de junho, esse ex-companheiro teria chegado à casa do casal embriagado e tentou manter relações sexuais com a então companheira, que se recusou. Esse homem se revoltou e jogou o carro dessa professora contra a casa. Destruiu, inclusive, uma parte da residência. Esse caso ganhou bastante repercussão e, a partir desse episódio, o casal se separou. O suspeito chegou a ser preso em flagrante, na época, pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado à delegacia, foi autuado por ameaça e por dano ao patrimônio, mas foi colocado em liberdade pela justiça mediante o cumprimento de medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima. Mas, segundo vizinhos, esse homem continuava descumprindo a ordem judicial, circulava frequentemente em frente à residência dessa mulher e, na noite desta quarta-feira, ele voltou ao local, armado com facas, e matou a mulher, a ex-companheira com mais de 30 golpes. O filho do casal, uma criança de 5 anos, estava no local no momento do assassinato. A professora deixa ainda um outro filho, fruto de um relacionamento anterior. Depois de cometer o crime, esse homem fugiu de moto em direção a outro município, acabou sofrendo um acidente, ele caiu do veículo, estava armado, abandonou a moto e a faca e escapou a pé. Ele foi localizado logo depois na casa de familiares, graças à denúncia de populares. A Fabiane morava em Sarandi, mas era professora na cidade de Marialva, em um CMEI. A prefeitura de Marialva emitiu uma nota lamentando o caso, disse que as crianças e as colegas da Fabiane, as outras professoras do CMEI, ficaram muito abalados e passaram a manhã agora fazendo atividades em memória a essa mulher, pela dedicação que ela tinha à comunidade escolar. Inclusive, Joyce, câmeras de segurança, já apareceram algumas imagens desse homem indo até um supermercado e comprando duas facas logo antes de ir para a casa da ex-companheira. Inclusive, ele abre as embalagens ainda no estabelecimento comercial e coloca uma dessas facas na cintura, mostrando que ele estava já prevendo, né, o que poderia acontecer e já tinha premeditado esse assassinato. Esse homem está preso e, como eu disse, confessou o assassinato, Joyce.
Obrigada, Brenda. Obrigada por essas informações. E agora o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, conta mais sobre a denúncia por parte do Ministério Público contra o organizador de um encontro em Cascavel, e esse homem foi denunciado por abusos sexuais. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. O Ministério Público do Paraná procedeu com a denúncia do organizador do evento Ginrou, aqui de Cascavel, 32 anos, tem esse o organizador, por crimes envolvendo adolescentes. O caso foi apresentado pela 13ª Promotoria de Justiça de Cascavel na última sexta-feira, dia 19. O denunciado, que inclusive já foi candidato a vereador aqui pelo município nas eleições de 2024, está preso preventivamente desde o dia 10 de setembro. Segundo a denúncia, ele teria se aproveitado da posição de destaque como organizador de festas e eventos voltados principalmente ao público jovem, ligados à cultura K-pop, para se aproximar e ganhar a confiança desses adolescentes. Ao todo, são 15 crimes listados, envolvendo 7 vítimas com idades entre 13 e 17 anos, ocorridos entre agosto de 2023 e julho deste ano. As investigações começaram em abril de 2025, conduzidas pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, após uma das vítimas procurar a polícia. E a partir dessa primeira denúncia, dessa primeira vítima, a polícia fez a apuração de outras vítimas, chegando a essa lista de 15 crimes que ele cometeu desde que a polícia começou a apurar a conduta do organizador deste evento aqui em Cascavel. Joyce.
Muito obrigada ao Marcelo Moraes. Agora o Paulo Andrade, da CBN Londrina, nos traz um alerta na área da saúde. Por lá já foram confirmados 17 casos de hepatite A. Nos 9 meses até agora deste ano, o número superou já todo registrado no ano passado. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas. Bom, de acordo com a diretoria de vigilância aqui da cidade, os casos aumentaram especialmente entre jovens e adultos, e algumas pessoas aguardam resultados de exames. Em Londrina, a vacinação contra a hepatite A está disponível em todas as unidades básicas de saúde para crianças a partir dos 15 meses até 4 anos de idade e também para o público-alvo. A Vigilância de Saúde informou que é necessário adotar medidas de cuidado em relação à água de consumo, à manipulação de alimentos e às condições de higiene e de saneamento para evitar contaminação. A cobertura vacinal contra a hepatite A na faixa etária de 1 a 4 anos aqui em Londrina atingiu pouco mais de 78% até junho deste ano. O alerta epidemiológico também ressalta que os sinais e sintomas da hepatite A muitas vezes podem ser confundidos com os de outras doenças. O quadro costuma começar de forma inespecífica, como anorexia, náuseas, vômito, diarreia, febre baixa, cefaleia, mal-estar, fadiga, aversão ao paladar, entre outros casos. Em alguns casos, inclusive, a fraqueza e o cansaço pode persistir. Lembrando, são 17 casos somente nesses primeiros 9 meses do ano, passando ali, quase dobrando o número em relação ao ano todo de 2024. Joyce.
Muito obrigada, Paulo. E eu vou aproveitar aqui e trazer aí uma boa notícia em relação à saúde e como o nosso estado vem se destacando na telemedicina. O Paraná entrou para a história da medicina mundial nesta semana, quando foi realizada uma telecirurgia robótica de maior distância já registrada. Um paciente que foi atendido aqui em Curitiba, no Hospital Cruz Vermelha, foi operado por um cirurgião localizado, sabe aonde? No Kuwait, no Oriente Médio. Ou seja, 13 mil quilômetros de distância, foi uma cirurgia de hérnia inguinal. A confirmação foi feita pelo Guinness World Records após consulta, que aponta que essa é a maior operação, a operação com a maior separação geográfica já realizada, superando o recorde anterior de pouco mais de 12 mil quilômetros entre o Marrocos e a China. A ferramenta utilizada para essa telecirurgia foi um robô cirúrgico considerado de última geração. E todo o procedimento foi apoiado por uma infraestrutura tecnológica, incluindo 2 robôs cirúrgicos, 2 equipes de cirurgiões sêniores, 1 em cada país, além de um sistema de decodificação de sinais de alta fidelidade, essencial para a comunicação remota. Houve também apoio técnico, lógico, para garantir essa conectividade entre o hospital, o data center em São Paulo e também, lógico, a resposta até o Oriente Médio. Então, teve essa iniciativa, foi já testada em agosto, a gente aqui na CBN Curitiba comentou de uma distância de Cascavel até Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, e agora, numa escala muito maior, essa telecirurgia também com o Paraná sendo destaque em todo o mundo. Assim a gente fecha o CBN Paraná de hoje. Nós tivemos mais uma vez a conexão entre CBNs em todo o estado. Amanhã tem mais.